Estão comigo no estúdio os nossos convidados, o presidente do Observatório de Morro da Fumaça, o Márcio Bereghel. Tudo bem, presidente? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Comando Marconi, agradecendo ao espaço dedicado ao nosso observatório. E é sempre um prazer vir aqui falar de práticas boas, né? Infelizmente coincidindo com após um escândalo na cidade, mas seguimos, né?
Bom ter a presença de vocês aqui. Também está conosco a coordenadora do Observatório, assessora jurídica, a Camila Bueno. Tudo bem, doutora? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Marconi falando dos nossos trabalhos.
Prazer é nosso. Antes de falar pontualmente, claro, dos assuntos específicos ali de Morro da Fumaça, mas e aí fiquem à vontade, vocês, até para quem não acompanha, né, só ouve falar aleatoriamente em relação ao Observatório Social. Como é que funciona esse trabalho, que é, imagino eu, padrão, né, em todo o Brasil? Porque o objetivo do Observatório Social é auxiliar do ponto de vista de fiscalizar. É nessa linha, não?
Na verdade, o Observatório, ele é uma rede de ONGs. Né? Nós temos uma sede que fica em Curitiba, atualmente mais de 150 municípios do Brasil, né? Mais fortemente no Paraná. Né? Nós somos um dos menores municípios a ter observatório. E a gente usa o termo não fiscalizar, mas monitorar o poder executivo e o poder legislativo. Né? Mais fortemente acaba que ficamos sobre o poder legislativo, porque o Poder Legislativo monitora o Executivo. Isso. E quem monitora o Legislativo, né? Então, nada mais é, né, o Observatório Social do que os cidadãos de forma organizada exercendo o seu direito, né, de monitorar aquilo que é seu.
Como é que funciona essa engrenagem? O Observatório se encontra em reuniões, acompanha basicamente como é que funciona o ano do Observatório Social?
Cada cidade tem uma forma, né, de organização. Nacionalmente, nos encontramos uma vez ao ano, estadualmente, uma vez ao ano, e municipalmente, a cada, normalmente, uma vez por mês, a cada 2 meses, reuniões periódicas, né, porque a decisão são dos voluntários. Né? Temos uma equipe técnica que faz a parte do trabalho, mas todas as decisões são tomadas pelos voluntários, que são cidadãos, né, que dispõem do seu tempo para auxiliar o seu município.
Entendi. Falando exatamente sobre o Morro da Fumaça, eu acho que nós conversamos, né, presidente ou não, eu lembro que nós falamos, eu não sei se foi dias atrás ou final do ano passado, porque já, eu não sei se o termo é alerta, mas já teve algumas sugestões, vamos dizer assim, do Observatório Social em relação a alguns pontos do Legislativo da cidade, foi isso? Não?
Perfeito, Joel. Na verdade, voltando um pouquinho ao tempo, foi início de 2023, isso. Meados no mês de março de 2023, onde percebemos, vamos lá, voltando um pouquinho. O observatório, por metodologia padrão, ele faz um trabalho simples. Pegamos os valores, planilhamos e colocamos em gráficos para análise. Uhum. Percebemos em março de 2023 um acréscimo acentuado nos gastos do legislativo.
Isso, lembrei.
E nos chamou a atenção porque não eram gastos justificáveis. E como inicia o trabalho do observatório percebendo essa anormalidade? Encaminhamos ofício, questionamos a presidência o que está acontecendo, o porquê destes gastos. E quando não somos ouvidos, nos resta ir à mídia. Por quê? A população muitas vezes não tem tempo de acompanhar o portal da transparência, não tem tempo de analisar item a item. Então o observatório faz esse filtro e transforma em uma linguagem simples, de fácil entendimento à população, e a gente acaba ventilando na mídia. Voltando, com a ausência de respostas, nos sentimos na obrigação de fazer uma nota de repúdio à sociedade, informando o que vinha acontecendo, informando que nos mostramos contrário a tudo o que vinha ocorrendo, porque o recurso ele é escasso. Hoje, um gasto desnecessário ele reflete em consultas médicas, em infraestrutura, em obras na cidade. Então, é o dinheiro do povo. O nosso custo Brasil hoje ele é muito alto. O pagador de impostos deixa uma fatia muito grande da sua renda anual em impostos. E não valorizar todo o trabalho que é feito pelo contribuinte e principalmente por pagar seus impostos em dia é de se indignar, né? Assim como foi o surgimento do observatório, a partir da indignação de um grupo de pessoas organizadas, foi o que ocorreu nesse momento. O grupo se indignou, fizemos a nota de repúdio e continuamos monitorando. Continuamos com os gastos elevados em muitos itens de forma desnecessária e seguimos encaminhando os ofícios de formas sem resposta novamente. A partir de agosto, né, Camila, se não me falha a memória, eu acho que foi o último mês que a Câmara enviou a prestação de contas de forma resumida. Até se tu puderes dar continuidade nesse...
Isso, assim, Joel. Todos os meses a Câmara nos enviava de uma forma mais sintetizada as suas despesas. Porque a gente sabe que o portal da transparência, ele é muito complexo, né? O cidadão, quando abre o portal da transparência, fica perdido, né? Nós que trabalhamos no dia a dia com o portal já não é fácil. Então, a Câmara nos mandava de uma forma mais simplificada, nós simplificávamos ainda mais e colocávamos nas nossas redes sociais e isso circulava na cidade, né? E como a gente começou a fazer um certo movimento de descontentamento com os gastos, nos foi tirada essa informação de forma simplificada. Então, a gente precisou voltar a buscar esses dados no portal. E aí chegou um ponto, Joel, que nós não tínhamos mais o que fazer dentro das nossas possibilidades. Porque tinha um certo grau de legalidade, mas totalmente imoral com os nossos cidadãos que, né, precisam tanto do recurso para outras funções. Então, a gente tomou, né, como decisão expor um outdoor na cidade, com uma charge, né, deixando muito claro que nós estávamos totalmente contrários a isso. E aí, a partir desse momento, o descontentamento dos vereadores também, né, conosco, dessa exposição, mas realmente era o nosso pedido de socorro, né? Nós precisávamos ser vistos, ser ouvidos, para que de alguma forma cessasse, né, essas despesas. Alguns itens, assim, só para as pessoas terem conhecimento, a quantidade de papel que a Câmara usava era muito superior ao da Prefeitura, por exemplo. Né, sendo que é um órgão muito reduzido. Então, assim, era muito evidente que algumas coisas não estavam corretas. Mas dentro daquilo que nós podíamos fazer era aquilo ali. Né? Não tínhamos forças para ir além.
Entendi. Só para recapitular, isso foi na metade de 2023, né?
Durante o ano de 2023.
Durante o ano de 2023.
O observatório iniciou o alerta desde março de 2023. Passaram duas presidências no ano de 2023 e continuamos com os mesmos problemas, o mesmo pedido de socorro e batendo na mesma tecla.
Entendi. Claro que continua esse monitoramento aí em relação a...
Perfeito. Então, a gente como observatório, a gente gosta de falar de futuro. Para o ano de 2024, até então as coisas estão diferentes. Temos a presidência da vereadora Jorge. Tivemos uma reunião muito produtiva com ela durante o mês de fevereiro, a qual nos abriu a porta literalmente da Câmara de Vereadores, nos apresentou um novo local de instalação, que a Câmara passa está em um local temporário, enquanto a sua sede está em reforma. Nos apresentou a planilha de gastos e ficou acordado que mensalmente passaremos por uma reunião, analisaremos item a item e tudo o que tiver dentro do alcance para uma possível redução, a nobre presidente se comprometeu a realizar. Então, gostaria de agradecer a essa disponibilidade da presidente e deixar o compromisso de que nesse mês de março a gente já tenha a nossa primeira reunião e a gente continue mudando, desviando a rota, né? Não podemos persistir no erro. Está aí nos últimos escândalos a resposta do que aconteceu no ano de 2023. E não é nada legal para a nossa cidade, né? Estamos em um ano de 2024, uma plena era digital, escasso de recursos e não precisamos mais de escândalo, né? Precisamos dar exemplo. Morro da Fumaça, apesar de ter 18 mil habitantes, é uma cidade muito que tem uma credibilidade muito grande por onde a gente vai. Então a gente tem que dar o exemplo e partindo sempre do dia de hoje, né? Vamos virar a página e seguir corrigindo o que deu errado.
Que bom que mudou o tratamento, né? Porque independente do que vai aparecer em termos de resultado, mas essa relação, né, institucional, ela é fundamental, né? Que me parece que é o que tem agora, né?
Perfeitamente.
Entre o observatório e a Câmara, né?
O caráter do observatório, ele é sempre orientativo. Nosso caráter não é punitivo. A punição é uma consequência da não realização das nossas orientações. Então, é isso, que tenhamos um ano de 2024 com várias mudanças, consequentemente com economia, e que essa economia reflita aí e retorne ao contribuinte.
Ok. Bom, claro que nós tivemos ontem essa informação, mas deixa eu voltar um pouco antes ainda. Nós temos um vereador que, e claro que o assunto é a Câmara, um vereador que se ausentou, a informação que se tem e eu recebi isso tanto da Câmara como do próprio partido, é que o vereador está viajando, foi para a Europa, para a Alemanha ou algo parecido, e faltaria 15 sessões. 15 sessões não são 15 dias, daria um bom tempo, né? Alguns meses. Isso chamou a atenção do partido, chamou a atenção da sociedade de maneira geral, aliás, virou até uma notícia regional que eu vi em vários lugares e comentei aqui também. Como é que o observatório, sendo redundante, observa essa situação, Camila?
Nós solicitamos, né, informações oficiais à Câmara, porque é importante, Joel, destacar que nós não trabalhamos com achismo, com denuncismo, nós vamos à fonte, né? E a Câmara nos informou que ela ainda não recebeu nenhum comunicado oficial do vereador, né? Então, o nosso papel, o que é? Continuar monitorando a situação. E, novamente, a gente entra no embate, que às vezes não é ilegal, porque está, né, no regimento, sim, essa possibilidade, mas é imoral, né? É um descaso com os nossos cidadãos, está faltando, né, um vereador 15 sessões. É uma pessoa que foi escolhida para representar. Então, aquelas pessoas que depositaram seu voto nele se sentem, né, não representadas naquele momento. Mas até o presente momento, então, a gente continua monitorando a situação, né? Já está de conhecimento dos órgãos fiscalizadores que podem tomar alguma medida mais efetiva.
Como não tem nada oficial por parte do vereador, apesar que se existe a possibilidade de expulsão do partido, é porque provavelmente deve ser confirmado. Se não tem nada oficial, sumiu, né? Sumiu e ninguém viu, porque eu acho que foi duas sessões que já aconteceram, né?
Duas sessões.
Então, se não tem nada oficial, e pelo menos as informações que aqui a gente divulgou foram baseadas em termos de recebido do próprio partido e a própria presidente também. E ontem nós tivemos uma situação também que chamou a atenção, e aí entrou até para a esfera da justiça jurídica, né? Afastamento de um vereador também, além de alguns servidores. Vocês chegaram a acompanhar, isso é recente, é de ontem, né? Mas chegaram a acompanhar ou não?
Sim, né? Estamos acompanhando. E não nos surpreende, Joel. Uhum. Né? É reflexo de tudo aquilo que a gente veio o ano passado todo informando. Tem alguma coisa errada, não está legal, os gastos estão muito excessivos, né? Uhum. Não condizia com o tamanho da nossa Câmara, com o tamanho do nosso município. Então, digamos que é quase que algo esperado, né? E aí eu destaco também a atuação da DECOR, né? A delegacia especializada na pessoa do Dr. Gustavo, delegado competentíssimo, né? Que está fazendo um trabalho incrível. E nós, enquanto observatórios, a gente está sempre à disposição, né? Para auxiliar, para dar informações. Nós temos muitas informações tabeladas. Então, enfim, a gente fica triste. Não é uma informação que nos agrada, muito pelo contrário, né? É vergonhoso para nós, enquanto munícipes. Mas a gente espera que sirva de alerta, né? E que se realmente teve alguma coisa, alguma ilegalidade, que o vereador seja punido, enfim, que os servidores sejam punidos, mas que passamos uma régua e começamos um novo tempo a partir de agora, né?